E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, bora continuar aqui o nosso treino de direito administrativo, agora fazendo as questões. É sempre bacana a gente fazer aí o estudo da teoria, a gente entende como funciona, resuminho, pai, ripa, fazer as questões na sequência para ver como a banca cobra. Separei aqui algumas questões de órgãos públicos para nós trabalharmos, mas vou falar para você. A questão que trate puramente de órgão público não é tão comum, tem algumas, não são tantas, mas é muito importante você saber acerca dos órgãos, pois é um conhecimento que a gente usa em outros tópicos. Então, separei algumas questões só para fins de treino mesmo, que tratam aqui exclusivamente de órgãos públicos, mas vale lembrar que são poucas questões porque o tópico órgãos ele vai cair misturado com outros pontos da matéria, como administração direta, indireta, tal. Então, faz parte estudar e tudo. Mas vamos dar uma olhadinha aqui para deixar o machadinho afiado e vamos lá para a nossa primeira questãozinha. Olha só o que ela diz. Embora dotados de personalidade jurídica, os órgãos públicos não possuem competência, capacidade processual para defesa de suas prerrogativas e competências institucionais. Vixe, velho, tá tudo zoado. Por quê? Eles não possuem personalidade jurídica. Eles não são dotados de personalidade jurídica. Aí, ele falou que não tem capacidade para defesa de prerrogativas institucionais. Caraca, é justamente a exceção. É justamente o oposto. O órgão público não tem personalidade jurídica, portanto, ele não tem capacidade processual, não tem patrimônio próprio. Mas tem uma exceção. Ele pode ajuizar o mandado de segurança para a defesa de suas prerrogativas institucionais. Então, nada dá para aproveitar essa questãozinha aqui. Gabarito, errado. Bora para a próxima. A distribuição de competências a órgãos subalternos despersonalizados, como as secretarias gerais, ó, a órgãos despersonalizados, aqui tá beleza, como as secretarias gerais. Secretaria é um tipo de órgão público? Sim, secretaria é uma espécie de órgão público, até aqui tá show de bola. É modalidade de descentralização de poder. Não, quando a gente fala de órgão público, nós estamos falando da desconcentração. Nós estamos falando da desconcentração. Então, o órgão público é desconcentrar. Saca só, olha o ozinho aqui de órgão, ó. Descentralizar é quando cria um ente da indireta ou passa para um particular, para outra pessoa. Bem de boa, né? Questãozinha errada, bem suave. Questãozinha número 3. Órgão público é ente despersonalizado. Bom, até aqui tá bonito. O órgão público não tem personalidade mesmo. Razão porque ele é defeso. O que que é defeso? Defesa é algo assim, é defesa, é assegurado. Não. Defeso é sinônimo de vedado, de proibido. Cuidado. Defeso é sinônimo de vedado. Cadê aqui, ó? Razão porque ele é defeso. Em qualquer hipótese, opa, em qualquer hipótese, ser parte em processo judicial, ainda que a sua atuação seja indispensável à defesa de suas prerrogativas institucionais. Ih, cara, tá errado. Por quê? Realmente, é proibido que os órgãos públicos sejam parte em um processo judicial, porque eles não possuem capacidade processual. Contudo, não é em qualquer hipótese. A gente sabe que os órgãos mais altos da estrutura, órgão independente e órgão autônomo, eles podem entrar com mandado de segurança justamente para a defesa de suas prerrogativas funcionais, de suas prerrogativas institucionais. É uma exceção, mas ela existe. Então, justamente quando a banca fala aqui em qualquer hipótese, a gente verifica que a questão está errada. Reparou que essa exceçãozinha, ela cai muito em prova? Cai pra caramba em prova, né? Órgãos e entidades públicos, tanto da administração direta, órgãos e entidades públicos, tanto da direta quanto da indireta, podem aumentar a sua autonomia gerencial, orçamentária e financeira mediante contratos conforme previsão legal. Aqui fala previsão legal em sentido amplo. Esse dispositivo aqui, ele é muito cobrado. Artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Esse dispositivo trata daquele contrato de gestão, aqueles convênios que os órgãos públicos e os entes da indireta podem celebrar com o objetivo de aumentar a sua autonomia em troca de alcançarem certas metas de desempenho. Podem celebrar. Vai dar uma lida que cai pra caramba em prova essa parte aqui, hein? Banca CESPIAN essa parada. Gabarito? Correto. Muito de buenas. Vamos para a próxima. De acordo com a teoria da imputação, teoria da imputação. Atualmente adotada no ordenamento jurídico brasileiro, ok. A manifestação de vontade da pessoa jurídica dá-se por meio dos órgãos públicos. Ou seja, conforme essa teoria, quando o agente público manifesta sua vontade, a atuação é atribuída ao Estado. Correto, aquele exemplo do bonequinho. Está aqui, ó, esse aqui é o bonequinho. É como se a cabeça fosse a personalidade jurídica. É como se os braços, as mãozinhas, os pezinhos fossem os órgãos. E é como se os dedinhos fossem os agentes. Aquele exemplozinho que a gente trabalha em aula. Quando a gente fala aqui da atuação, funciona assim. Aquilo que o agente público faz é como se o órgão estivesse fazendo. É como se a própria pessoa jurídica estivesse fazendo. Para dar um exemplo, aquilo que um policial federal faz é como se fosse a própria Polícia Federal fazendo, que é como se fosse a própria União fazendo. Essa é a teoria da imputação. A atuação dos órgãos e agentes públicos são imputadas à pessoa jurídica. Por isso que é ela que é responsabilizada. Isso aqui também tem uma relação com o princípio da impessoalidade, que o agente público, o órgão público, ele apenas manifesta a vontade da pessoa jurídica da qual ele integre. Show de bola? Show de bola. Questãozinha correta. Questãozinha correta. Vamos para a próxima. A teoria do órgão. E agora? Olha só. Teoria do órgão e teoria da imputação é a mesma coisa. São sinônimos. A teoria do órgão, segundo a qual os atos e provimentos administrativos praticados por determinado agente são imputados ao órgão por ele integrado. É reflexo importante do princípio da impessoalidade. Ó, tinha acabado de falar acerca disso, correto? A teoria do órgão, a teoria da imputação, é realmente relacionada ao princípio da impessoalidade, questão correta. É aquilo que nós conversamos. Quando você é investido no cargo público, o órgão público, a pessoa jurídica, te dá poderes. E você não usa os poderes para atender às suas vontades, mas sim à vontade da PJ, do órgão. Então, quando o agente público age, ele não está manifestando a vontade dele. Ele vai agir de forma impessoal, como se ele fosse o órgão público, como se ele fosse a pessoa jurídica. Então, você é um PRF, você está lá na pista com os poderes estatais que foram investidos. Você não está lá para fazer o que você bem entende. Você não está lá para atender os seus desejos. Você está lá para personificar, para materializar a União, para materializar a PRF. Por isso que é o princípio da impessoalidade. Você age como se fosse órgão. Então, quando a gente fala da teoria da imputação anterior do órgão, é algo realmente relacionado ao princípio da impessoalidade. Show de bola? Maravilha! Questão correta. 7. Os órgãos administrativos são pessoas jurídicas de direito público que compõem tanto a administração pública direta quanto a indireta. E aí? E aí, me diga. O órgão público, o órgão administrativo, poderia ser órgão público também, aqui a gente aceitaria. É a pessoa jurídica de direito público ou privado? Nenhum dos dois. O órgão público não é pessoa jurídica. Questãozinha errada. O órgão público não é dotado de personalidade jurídica, ele não é uma pessoa, ele não tem personalidade jurídica. Maravilha? Questãozinha 8. Embora os órgãos públicos sejam despersonalizados, meras repartições internas de competência no âmbito das pessoas jurídicas, a eles é reconhecida a capacidade para celebrar convênios. Vamos lá. O órgão público, detalhezinho. Primeiro, ele é despersonalizado? Sim, ele é despersonalizado. Ele não possui personalidade jurídica. Até aqui, tá bonito. Meras repartições internas da competência no âmbito de pessoas jurídicas. Isso é verdade? Sim, o órgão público nada mais é do que a divisão de uma pessoa jurídica, divisão interna, distribuição interna. E a eles, é reconhecida a capacidade para celebrar convênios? Sim, o tio falou para você ler, porque o negócio cai e cai para caramba, que é o artigo 37, parágrafo 8º da Constituição Federal. Super negligenciado no estudo pela galera, e a banca sabe, a banca maldosa. Sabe aquele dispositivo que você pula? Então, é que você não sabe. O CESP, ele tem uma câmera escondida no lar de cada concurseiro do Brasil. Eu vou falar até rápido porque já já eles podem fazer alguma coisa contra mim. Mas eles têm uma câmera escondida em cada lar de concurseiro no Brasil. E aí ele fica só ali, ó, de olho. Ele fala: ah, esse dispositivo você pulou. Deixa que da prova a gente conversa. Vamos ver, continua aí. Pulou esse também, legal. Ele fica de olho, cara. Então, a banca sabe aqueles dispositivos que o concurseiro costuma pular e, ó, ripa em prova. Mas a gente não cai nessa, entendeu? A gente garante aí estudando tudo. Deixar ele confuso, ele não sabe o que ele cobra, porque a gente garantiu aqui que a gente estudou tudo. Cuidado com esse dispositivo, hein? Fica ligado que esse troço cai mesmo. Pode marcar aí. Gabarito, correto. Eles podem mesmo celebrar. Questão 9. E eu sei que no fundo, você fez assim, né? Você ficou meio desconfiado. Eu sei. É, tá devendo, né? Tá devendo. Vamos para 9. Vai, vem aqui para 9. Os órgãos públicos classificam-se quanto à estrutura em órgãos singulares, formados por um único agente, e órgãos coletivos, integrados por mais de um agente público. Vamos lá. Quando a gente fala dos órgãos públicos, nós não podemos confundir, ó. O órgão singular com o órgão colegiado. O órgão singular é aquele que quem manifesta vontade é um único agente. O órgão colegiado, que também poderia ser chamado de órgão coletivo. Cara, não é muito comum esse termo, sabia? A banca deu uma diferenciada aqui nessa parte, tá? Não é muito comum, mas o órgão coletivo é aquele cuja vontade é manifestada por mais de um agente público. Cuidado para não confundir com isso aqui, ó. É diferente. Às vezes a gente confunde um pouquinho com essa classificação aqui. É diferente de órgão simples e de órgão composto. Cuidado com essa diferenciação, ok? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O órgão simples é aquele que não se subdivide. Ele tem um único órgão na estrutura. O órgão composto é aquele composto por outros órgãos. É aquele que se ramifica em mais órgãos. Ele vai se desconcentrando. Então, cuidado para não confundir. Mas como está aqui, beleza, correta a questão. O órgão singular ou unipessoal é aquele em que um único agente manifesta vontade. E o órgão coletivo, ou colegiado, ou pluripessoal, é aquele que mais de um agente público manifesta. Então, ele já é aí, né, meio zoado, sabe? A banca deu uma variada, mas gabarito correto, uma questão foi meio estranha. Ele fugiu um pouco aí dos termos usuais, tanto que é uma questão de 2013, não é uma questão tão nova, para fins de concurso não é velha também, não é velha, mas não é uma questão, nossa, tá cobrando. Banca jogou, tal, não deu aquela, nossa, que bacana. Mas vamos ficar de olho, beleza? Beleza. Vamos para 10 agora. Os ministérios e as secretarias de Estado são considerados quanto à estrutura? Órgãos públicos? Ei, logo cedo, vamos então acordando aí, você que estava achando, ah, eu estou meio cansado. Pronto. Vale 2,5 copos de café cada espirro desse, beleza? Vamos lá, que esse aqui foi. Ó, e não reclama, hein? Não reclama que esse aqui foi espirro nível 1. Não, nível 2. Nível 2. Se eu der um espirro nível 5, você vai fazer concurso para as cotas. Se eu der nível 7, filho, nem queira saber o que acontece, beleza? Vamos voltar aqui então. Tá com corona? Não, essa aqui é rinite, rapaz. Fica quieto. Ó. Os ministérios e as secretarias de Estado. Ministério e Secretaria são considerados quanto à estrutura órgão público composto? Sim. eles não se dividem em outros órgãos? O Ministério, ele não vai ramificando em outros órgãos? A Secretaria também não vai ramificando em outros órgãos? Vai se ramificando em outros órgãos. Por isso que a gente fala que é um órgão composto. É aquele órgão que é composto de outros órgãos. Maravilha? Questão correta. Ouse, se atreva a sentir sono de novo, que você vai ver. Eu vou aumentar o volume do espirro aqui, Fih, e eu não respondo por mim. Beleza? Muito obrigado. Vamos para a 11. Todo órgão da administração direta possui capacidade para ajuizar demandas judiciais, visando defender os seus interesses. Todo não, né? A gente já sabe que todo não. A gente tem órgão independente, autônomo, superior e subalterno. São só esses dois que possuem. Só esses dois. Já está errado por aí. Aí falou que eles têm personalidade jurídica. Mentira! Tem nada. Necessário a esse fim. Assim, aí ele começa a falar um monte de abobrinha aí só para encher linguiça mesmo. E assim como as pessoas jurídicas de direito público poderão adquirir direitos e obrigações. Não, eles não podem, porque eles não são pessoas jurídicas. O órgão público é uma mera divisão interna das competências. Questão errada. 12. Em regra, o órgão não tem capacidade processual, ou seja, não pode figurar em quaisquer dos polos de uma relação processual. Cara, a banca mandou bem aqui. Aqui a gente respeita o examinador, porque aqui o examinador mandou bem, porque ele falou: ó, em regra, o órgão não tem capacidade processual. Ou seja, não pode figurar em quaisquer dos polos de uma relação processual. Correto. O órgão público não tem personalidade jurídica, então não tem capacidade processual. Mas por que a banca falou isso em regra, Thalios? Por causa do mandado de segurança que pode ser utilizado pelos órgãos independentes e pelos órgãos autônomos para defesa de suas prerrogativas institucionais. Questão bem feita, questão correta. 13. Somente por meio de lei em sentido estrito é possível a criação, extinção e a estruturação de órgãos públicos. Pegadinha, pegadinha do malandro, questão legal também. Mas saca só. Ele falou que somente por lei pode criar e extinguir. Correto. Até aqui está correto. Mas a estruturação pode ser feita por meio do decreto autônomo. Está lá no artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal. Então, cuidado, que quando ele fala somente, fica errado, pois a estruturação, claro, rola por lei, mas ela também pode ser feita por intermédio do decreto autônomo. Questão bacana, questão aí que deu uma pisadinha a mais na hora de cobrar, mas da hora, questão boa. Opa, questão topzeira. Marca como errada. Bora para 14. Como fator que decorre do poder hierárquico, a relação de subordinação tem caráter interno. Bom, vamos lá. O poder hierárquico tem realmente a ver com subordinação e tem um caráter interno. Olha, para você bem responder até aqui, é importante saber um pouquinho também do tópico de poderes. É aquilo que a gente conversou, cara. A gente tenta pegar a questão que trabalha só órgãos, mas é muito difícil, pois o direito administrativo, ele se comunica muito entre os tópicos. Então vai tudo fazendo um sentido bem melhor conforme a matéria vai rolando e você passa por toda ela, aí você começa a linkar os tópicos, beleza? Se for a primeira vez que você está estudando. Caso não seja, você já viu isso aqui, já viu pelo menos por cima dos poderes, aí você já sabe que essa parte está show de bola. E se estabelece entre órgãos, vamos lá, tem hierarquia entre órgãos? Tem sim. De uma mesma pessoa jurídica. Show de bola. Até aqui tá lindo. A vinculação, ao contrário, possui caráter externo e resulta do poder de supervisão que os órgãos detêm sobre as entidades a eles vinculadas. Como, por exemplo, o que uma secretaria de Estado exerce sobre uma autarquia. Cara, questão show de bola. Ó, aqui está a administração direta. Aqui dentro nós temos os órgãos. Legal. Essa hierarquia que a gente está vendo, ó, de cima para baixo, de baixo para cima aqui, é uma coisa interna. Aqui é a hierarquia. Aqui nós temos a indireta. Essa relação entre direta e indireta não tem hierarquia, não tem subordinação. Aqui nós temos a chamada tutela administrativa, controle finalístico ou supervisão ministerial. Questão correta. Olha o tamanho da questão, cara. A pessoa procura pegadinhas e fala, deve ter alguma vírgula errada, alguma coisa tem. Não, cara, tem que chegar na firmeza para pegar uma questão dessa e ganhar também, hein? Não dá para chegar muito com uma frouxidão ali na prova, não. Ah, eu não vou, não, eu tenho medo, não sei, tem uma pegadinha aqui. Para. Tem que chegar ali, sacudo. Tem que chegar na prova, até para as meninas, entendeu? Com bolas figurativas, mas arrastando no chão assim mesmo. Com os bagos arrastando no chão, chega e fala, é isso aí. Eu estudei, tá correto, mete questão como correto. Porque se você estudou, você não achou erro, tá preparado, põe como correto. Não me sai deixando um monte também de questões em branco, porque aí você não dá nenhum mínimo. Mas olha, cuidado, eu não tô falando para sair chutando loucamente como se não houvesse amanhã. Porque às vezes o aluno escuta isso e fala, ah, o professor falou o seguinte, chuta que tá certo, vou chutar você, fica quieto, não falei isso não. Eu falei que se você estudou, você tá confiante no teu conteúdo, tá correto? Você não achou nenhum erro? Põe que tá correto, cara. Então tem que ter a firmeza para falar que a questão tá correta. Não dá para ficar também com muito medinho na prova, senão você deixa lá 30, 40 questões em branco, não vai rolar. Algumas em branco faz parte, ok? É uma estratégia também, depende de qual você adota. Mas não dá também para sair deixando metade da prova em branco, senão não rola. Fechou? Questãozinha correta. A gente tá estudando isso aqui mesmo, cara. Para ficarmos todos sacudos e aqui não perder uma questão que seja dessa parada. Muito bem, muito bem. Vamos para 15. O Ministério da Educação, Ministério, grifa aí, é um exemplo de órgão. Maravilha. Ministério é um exemplo de órgão público. Componente da administração pública direta. Sim, ele integra a administração direta. Da União. Ué, a questão é tão boba que a gente fica procurando aí alguma pegadinha, mas até que ela não vem. Olha, a União, ela é dividida em vários ministérios. Se é da União, integra direta. E sim, são órgãos públicos. Questão correta. A gente fica até esperando aí uma pegadinha, mas ela não vem. A questão vem de boas. Vem de boas porque você estudou, porque você está firme. Se não, né? Bagulho era louco. Então pode marcar aí questãozinha como correta. E pronto. Vimos aqui algumas questões acerca de órgãos públicos. Não tem muitas questões que falam só de órgãos, mas olha, não negligencia, porque embora não tenha muitas questões só de órgãos, você vai ver esse tópico presente em vários outros pontos da matéria. O entendimento do que é o órgão, saber como é um órgão e tal, isso cai pra caramba, isso é muito relevante para o nosso estudo. Beleza? Bons estudos, um forte abraço, até a nossa próxima aula.